Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. 1875 O padre Eugênio entrou em casa com o cérebro a arder e com o coração açoitado das mais violentas agitações. De coração mole e extremamente impressionável, não tinha força para lutar contra a tempestade medonha que dentro dele se suscitava. Como piloto fraco e inexperiente, que se perturba e desorienta em presença do perigo, arrependia-se mil vezes de ter tomado o timão, tau superior às suas forças, de uma nau pujante destinada a afrontar mares tão tormentosos. A tonsura sacerdotal era uma cocoroa de espinhos, que se lhe enterravam no crânio e lhe arrancavam bramidos de desespero. Exasperava-se contra a mentira de que seu pai, de certo de conivência com os padres de Congonhas, se havia prevalecido para determiná-lo a tomar ordens. Para que semelhante embuste, meu Deus! Murmurava consigo. O que ideia infernal de sacrificar o destino de duas pessoas por meio de uma mentira? Se não fosse tal mentira, se me constasse de como mulher verga que Margarida, fiel ao seu amor, se finava de saudades por mim. De certo eu nunca teria tomado esta veste sagrada, que hoje me queima as carnes como a túnica de Nesso. A impressão de um sonho, de um sermão. Se teria esvaecido como fumaça, como tantas outras que não puderam desarraigar de meu coração uma paixão, que com ele nasceu, e que com ele nasceu, desgraçado de mim, sim, mil vezes desgraçado, que com ele terá de morrer, Margarida, pobre Margarida. Tens tanto de boa, por aí leal, como de formosa, e tanto de formosa como de infeliz. Nem nos mais exaltados sonhos de fantasia, eu fazia ideia justa do tesouro que eu loucro troquei por uma coroa de martírio, que não tenho força a suportar. Meu Deus, eu endoideço. Meu gênio gestorcia-se em febril agitação e quase delirava. A paixão, que julgava já não ser mais que uma triste recordação, uma dolorosa desilusão do passado, não se tinha extinguido debaixo das vestes sagradas do sacerdote. Era essa paixão como o arbusto que a geada despojou das folhas e mirrou-lhe os galhos, e parece estar morto para sempre, entretanto que o tronco e a raiz, cheios de seiva e vitalidade, estão prontos a germinar com novo viço e galhardia ao primeiro bafejo da primavera. Ou antes era como a fogueira, cujas chamas uma chuva gaga havia apagado, ficando intactos todos os materiais, que já secos e quase calcinados, esperam apenas o contato de uma centelha para, de novo, se inflamarem com fúria irresistível. A vista de Margarida resplande de beleza e dos mais voluptuosos encantos do corpo, a certeza de sua fidelidade é ligeiro roçoçar de lábios, filtro fatal, que lhe coou nas veias o delicioso veneno da voluptuosidade, foram centelhas vivas, que em um momento puseram em horrível flagração a paixão, que a tanto adormecida parecia estar morta no seio do mancebo. Uma nova tormenta mais pavorosa que as precedentes ameaçava fazer sossobrar a virtude do jovem cenobita, levando de rojo o frágil de que a tanto custo erguido pelo ascetismo na solidão do claustro. Não era já um reflexo da pura afeição da infância, desse sereno amanhecer do amor envolto nos véus cândidos da inocência. Não era também a paixão juvenil com suas recordações saudosas, com seus sonhos dourados e ardentes aspirações de felicidade. Era tudo isso e mais alguma coisa ainda. Eram os instintos sensuais longo tempo sopitados, e que em uma organização vivaz e vigorosa despertavam com império irresistível. Era uma sede voraz de gozos e volúpias, era uma febre, era um delírio. O demônio da luxúria acendera nas chamas ver no seu facho furibundo, e com ele se aprazia em requeimar o sangue do mísero sacerdote. Entrando em casa, Eugênio não quis ver pessoa alguma a fim de esconder a perturbação que o agitava, e como a noite já é avançada, recolheu-se sozinho ao seu aposento. A noite passou a entregue às mais horríveis tribulações. Ora rezando com fervor, pedi ao céu forças para afrontar o embate da terrível tentação, que o assaltava, ora desalentado regando-se ao delírio da pacão, chorava, rugia, blasfemava. No dia seguinte perguntando-lhe seu pai quem era, e como a pessoa a quem ele tinha de confessar, respondeu laconicamente: é uma rapariga que não conheço. Não está em perigo. A moléstia dela parece-me mais cisma do que outra coisa. Como seus pais reparassem e começassem a se inquietar com a palidez e extrema estação nervosa em que o viam, para subtrair-se a seus olhares e perguntas, apenas acabou de almoçar mal e rapidamente, saiu a pretexto de dar um passeio higiênico e ver algumas pessoas conhecidas. O par está muito incomodado, disse a senhora Antunes, seu marido, logo que Eugênio se retirou. Ele sofre alguma coisa que não nos quer dizer? Queira Deus? Queira Deus o quê, senhor? A serpente serpente. Ora, senhora, deixe-se dessas abusões, pois um homem, um padre, um missionário, nem sempre a gente é criança.
Perdeira Deus.
Murmurou a mãe levantando-se da mesa e rezando. O padre durante a noite tinha feito firme propósito de não voltar mais à casa de Margarida apesar da promessa que havia feito. Antes faltara uma simples promessa do que expor-se ao perigo de quebrar um voto e perder sua alma. Portanto, ao sair de casa dirigiu-se para o lado oposto ao bairro em que ela morava. No fim de contas, porém, depois de ter percorrido muitas ruas e parado em muitas casas, fosse por uma fatal casualidade ou porque o coração, mesmo sem que ele o sentisse, o ia arrastando, achou-se nas vizinhanças da habitação, de que fugia. Ao avistá-la, o coração bateu-lhe uma fatal pancada. — Ah, Margarida! — Pobrezinha! Quem te há de valer? — Sabe Deus se estás agonizando a esmorrer sem confissão. — É meu dever lá ir. E que posso recear de uma moribunda? É uma desumanidade, uma pusilanimidade abominal deixá-la morrer ao desamparo. O vigário não está. Que remédio tenho senão socorrê-la? Ai, quem sabe, se já não será tarde. Pensando assim, o padre se encaminhava, ora vagaroso e irresoluto, ora passos precipitados, para a casa de Margarida. E assim, que o passarinho pousado na grimpa da árvore, fascinado pela serpente, que enroscada no tronco fita nele os olhos pespesonhentos. Hirto de pavor e soltando pios lastimosos, vem despecendo do ramo até mecer-se na garganta escancarada do hediondo réptil. Margarida, depois que Eugênio saíra na véspera, havia adormecido embalada em um lírio de felicidade e graças a esse sono reparador amanhecera melhor, se bem que um tanto descorara e abatida. Isto mesmo denotava que o sangue lhe corria mais calmo e regular pelas artérias. Sentia-se tão aliviada que parecia lhe ter voltado ao gozo de perfeita saúde. Levantou-se alegre e tranquila, penteou seus negros e compridos cabelos, plantou entre eles um bozontão de rosa, seu enfeite favorito, e vestiu-se com tucerteiro e faceiris, como noiva, que se prepara para ser conduzida ao altar, como vítima, que se adorna para o sacrifício. Mesmo abatida como se achava, estava fascinante de beleza. Tinha nos olhos uma luz tão lânguida e quebrada, na boca uma expressão tão volutuosa, as faces um tanto desbotadas, tinha um matiz de jambo tão suave e delicado, e colo e os braços acetinados eram de tão fresca e mimosa morbidez que a custo se acreditaria que aquela moça estava tão precisada dos socorros extremos da religião. Quando Eugênio entrou, Margarida sentada sobre a cama com o cotovelo sobre o travesseiro e a mão na face. O padre sobressaltou-se vendo-a tão fresca e tranquila, e tão faceiramente vestida. — Que é isto, santo Deus? Alamou voz severa. Esperava encontrar Arão em verma no leito da agonia. E que é que estou vendo? Está zombando comigo, porventura, senhora Margarida. Eu zombar com o senhor padre? Julga-me capaz disso. Murmurou a moça em tom de queixa tão meigo e mavioso, que diris arrulho de pomba, que dentro do ninho afaga o companheiro. Então que quer dizer esta mudança, esses enfeites, essa cor e esse rosto, que parece tão animado e cheio de saúde? A chegada do padre à palidez da moça se havia trocado por um vivo encarnado, que lhe incendia as faces, e seus olhos lampejavam com brilho descomunal. Acho-me melhor, é verdade, respondeu, o não estou sofrendo agora grande incômodo. Mas não sei por que, me diz o coração, que meus dias estão contados. Não creia tal, minha filha, isso é pura cisma. É um capricho da sua imaginação. Mas enfim, como ferco, não me é permitido de morar-me por mais tempo a sós no quarto de uma moça, que parece estar no gozo de perfeita saúde. Adeus, senhora Margarida. Ah, não, pelo amor de Deus. Não se vá ainda. Tenha paciência com esta pobre infeliz. A moça proferiu estas palavras com acento terno e suplicante, e fitando no padre um olhar tão repassado de angústia que este sentiu-se comovido e abalado até aos seios da alma. Fitou nela um olhar terno e compungido, e a contemplou por alguns instantes silencioso. Margarida, não exclamou por fim, não sabes quanta pena tenho de ti. Mas não se vá embora ainda, tenha piedade de mim. Eu não estou tão boa como pareço. Dizem que a morte, quando está a chegar, faz a gente melhorar de repente e depois mata. É a última visita da saúde que se despede para sempre. Há de ser isso, não me deixe morrer desamparada. A morte há de me ser tão doce, se eu morrer junto de ti, Eugênio. Margarida, murmurou o padre suspirando e sentando-se junto dela. Como eu sou feliz em poder recordar contigo antes de morreres bompos dos de nossa meninice. Margarida, para que recordar agora uma felicidade que não pode mais voltar?
Pode.
Porventura não estamos juntos? Eu era tua irmãzinha naquele tempo, agora tu és padre, e eu ainda sou tua irmã, e quero morrer nos teus braços. Cala-te, Margarida. Ai de mim. É agora que avalio a felicidade. Que pedi. Ah, perdão, bebê, meu Deus. Eu balafe, interrompeu-se o padre, batendo com uma mão nas faces. Não perdeu nada, replicou Margarida com meiguice. Ganhou muito. Estas mãos foram feitas para o altar. Como são alvas e bem feitas. Falando assim, a moça tomava entre as suas as mãos de Eugênio e as beijava não com respeito devido a um padre, mas com toda a ternura e ardor febril da paixão. Ao contato daqueles lábios mórbidos e frementes se sentiu uma vibração ação a agitar-lhe todo o corpo e o filtro delicioso da volúpia coar-lhe até o âmago do coração. Assustado, levantou-se bruscamente e ia sair de carreira pela porta fora. Margarida o deteve pelo braço. Por quem é não vá embora, disse-lhe com súplice ternura. O padre não insistiu. Cedendo a uma fatal fascinação, tornou a sentar-se junto de Margarida. O corpo lhe tremia todo, a fronte gotejava suor em bagas, e os olhos lhe desmaiavam frouxos e langovoluptuoso. Margarida, aqui estou, murou com desalento. Anjo meu, tem piedade de mim. Lembra-te, o que sou padre.
Embora.
Eu sou irmã. Quero abraçar meu irmão antes de morrer. A moça pôs as mãos ambas sobre o ombro do padre e fitou-lhe o rosto com um olhar e um sorriso, que resume um longo poema de amor. Os olhos alucinados nadavam-lhe eflúvios de ternura, e o bafejo tépido e suave escoando-se por entre a rosa dos lábios entreabertos afagava as faces do mancebo. O xale em que se envolvia tinha-lhe escapado dos ombros, e os dois pomos mal cobertos pulavam no seio inquietos e ansiosos, como duas rolinhas em plumes, que forcejam por saltar do ninho. No quarto de Margarida reinava uma luz frouxa, que entrava por uma janela de empanada. O ar estava impregnado do aroma inebriante das flores, que ornavam a mesa. A velha saído, e naquela casa só se achavam os dois, Margarida encostou a cabeça ao ombro de Eugênio e este envolveu-a em um abraço. Um momento de suprema felicidade. Depois o inferno.
Obrigada.
Este brado de blasfêmia, que erguia-se do coração do padre, sussurrou-lhe apenas pelos lábios, ao bafo ardente da paixão sensual na alma de ambos, se havia apagado o lume da razão.